E vamos ao assunto é política. O assunto de hoje tem dois. A gente pode falar do deputado Francisquini, que voltou para casa, né? Queria retomar sua cadeira na Câmara de Deputados, na Assembleia Legislativa, desculpe, na Assembleia Legislativa do Estado, mas teve que voltar para casa. Mas vamos falar do ex-juiz Sérgio Moro, que queria se candidatar por São Paulo, inclusive alegou que estava com o seu hub no hotel, onde é o seu, né, QG para suas movimentações e tal, mas o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo engoliu e fez o Moro voltar para o Paraná. Ou seja, se ele quiser se candidatar, vai ser pelo Paraná mesmo. O que acontece com o Moro agora? Quais são as cenas dos próximos capítulos? E como é que a gente entende o ex-juiz Sérgio Moro? Era para ser a terceira via e, de repente, a via dele deu em lugar nenhum. Meu caro Thiago Valenciano, olá, Thiago, é com você.
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Gilson, se você fosse disputar uma eleição, você me contrataria para trabalhar contigo?
Você eu contrataria, de olhos fechados, seria meu conselheiro. E acho que você daria para mim as ações e saídas mais assertivas que certas pessoas por aí.
Então, o Moro poderia ter contratado qualquer pessoa, inclusive eu, né? Porque, olha, eu fico imaginando, né? Assim, se a gente pensar e colocar na história política recente brasileira, quem é o maior personagem? Emael ou Sérgio Moro? Emael ganha. Levi Fidelix, falecido do Aerotrem, ou o Sérgio Moro? O Levi Fidelix ganha. Se a gente colocar o Zé Maria do Pistu e o Sérgio Moro, quem que ganha? O Zé Maria. Se a gente colocar o Rui Costa Pimenta do PCO e o Sérgio Moro, quem ganha? O Rui Costa Pimenta. Quer dizer, o Sérgio Moro não ganha de ninguém. É muita bola fora, uma atrás da outra, né? Assim, uhum. É um amadorismo político impressionante, né? Eu pensava que... Eu estava até aliviando o lado do Moro recentemente, mas não tem mais como aliviar, né? É uma bola fora atrás da outra. Nada que ele pensa fazer em relação à política não dá certo. Sabe aquele jogador de futebol que começou a sua carreira aos 18 anos como lateral direito e não consegue cruzar uma bola na área? É o mesmo caso do Sérgio Moro, né? Não dá, procura outra profissão, faz outra coisa, porque nada que ele tenta dá certo, é impressionante. Ele saiu do cargo de juiz para se tornar ministro do Bolsonaro e rompeu com o Bolsonaro. Aí, a partir do momento que ele rompeu com o Bolsonaro, ele desagradou tanto... Quando ele foi pro governo, ele já desagradou os petistas, né? Desagradou a esquerda toda e o pessoal do PT em especial por conta daqueles julgamentos contra o ex-presidente Lula. Aí, ok, aí ele entra no governo e desagradou uma parcela da população. Quando ele sai do governo, ele desagrada toda a outra parcela da população, que é o presidente da República e aqueles que defendem o presidente da República, obviamente. Porque se sentiram traídos pelo Moro, e na época a gente até entendia o motivo. Resultado. Ele vai para uma disputa para se colocar como terceira via com rejeição de 80%, 40% de cada lado. Ou seja, a campanha dele não decolou. Ok. Aí ele vai lá e faz uma filiação no Podemos, se ajeita com o Álvaro Dias dá mundos e fundos para ele, auxilia partidariamente falando, cria um palanque para a presidência da República, ele lança um livro, faz o lançamento do livro, inclusive Maringá. O Álvaro dá toda a guarida para ele, enfim, ajuda ele em todos os sentidos. O que ele faz? Sai do Podemos, quer dizer, passa para trás todo o pessoal do partido que ele ficou há pouquíssimos meses e vai para o União Brasil. Aí quando ele vai para o União Brasil, o Luciano Caldas Bivar, que não é bobo nem nada, diz o seguinte: meu amigo, aqui você não disputa a presidência da República, você vai ser no máximo um candidato ao Senado por São Paulo. Aí ele transfere o domicílio eleitoral para São Paulo, com o Brasil inteiro sabendo que ele mora no Paraná, que ele não mora em São Paulo. E aí não deu outra. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo diz o seguinte: você vai ficar no Paraná mesmo, que é aí que você mora. Você é maringaense, você mora aí, você é de Curitiba agora, então você vai voltar por aí. Aí ele vem para o Paraná e diz que é candidato ao Senado exatamente contra o Álvaro Dias, que deu todo o apoio a ele. Então, quer dizer, não dá para entender mais nada, é difícil, é complicado.
Para ajudar
essa
você...
carreira política do Moro dele
é complicado, é só para ajudar você, claro, já falou disso muito bem. E ainda se queima com os paranaenses que se sentiram traídos por ele se candidatar a São Paulo. Quer dizer, se ele tinha alguma moral aqui para se candidatar, perdeu a que tinha, né?
Exatamente, quer dizer, não sobrou mais nada, né? Ruiu totalmente a carreira política dele. Ontem saiu um meme daquele jornal sensacionalista, que Moro disputa o cargo de síndico aqui em Maringá e perde, né? Então, assim, a gente acaba olhando como um caso de piada, né? Porque é de uma falta de planejamento político imenso, né? O Reginaldo até comentava com a gente algumas vezes que o Moro era um neófito na política. Eu sou obrigado a dar o crédito pro Reginaldo Dias, né? Nosso amigo aí de sextas-feiras. Né? O Reginaldo fala muito bem que, de fato, assim, a gente volta a falar do clássico Bourdieu, eu gosto muito de citar ele, Pierre Bourdieu, que completa esse ano 20 anos do seu falecimento. Bourdieu, com a sua teoria dos campos sociais, diz que quando você precisa ir para outro campo social, você tem que entender as regras do jogo, tem que pesquisar, tem que compreender como que é jogado esse jogo. E quando o Moro veio para a política, exatamente ele veio para um campo que ele não conhecia nada, achou que só porque era juiz e tinha caneta conseguiria assinar e teria esse poder. Resultado, ele viu que o trabalho do político é um pouco mais tenso do que aquilo que parece ser. E no caso do Franceschini, eu até comentava hoje de manhã que se mais uma vez ele voltar para o mandato e for cassado de novo, né, o STF derrubar a volta dele ao mandato, ele pode pedir uma música no Fantástico, né? Vão ser três seguidas, já foram duas já. Então é um outro problema aí que, mais uma vez, enfim, a gente tem que dar risada. Hoje o assunto política foi um pouco humorístico, é porque verdade. São casos da política que não... A gente fica sem entender, né? Eu fico até sem palavras para comentar isso, né? Sabe aquelas figurinhas do WhatsApp, sem palavras? Eu tô mais ou menos nesse estilo aí hoje.
Você lembra aqueles bonecos que rondaram as mobilizações da população, aqueles bonecos infláveis, lembra? Que tinha boneco do Lula, tinha boneco do Bolsonaro e tinha boneco do Moro. Eu fico pensando assim, o símbolo disso tudo aí, eu queria que você comentasse rapidinho, é aquele boneco do Moro murchando, sabe? Murchando, é que ele desaparece, assim. Brincadeira.
Eu fico pensando também com o pessoal lá... No Recife, eu estive lá esse ano, e eles têm aqueles bonecos de Olinda, né? Aqueles bonecos gigantescos do carnaval. O que que eles vão fazer com o boneco do Sérgio Moro esse ano? Vai ficar lá parado, vai ficar escanteado também, porque ainda bem que não teve o carnaval, né? Pra poder utilizar o boneco. Mas pro ano que vem também a gente não vai ter boneco nenhum sendo utilizado. Quer dizer, gastaram dinheiro à toa. Foi mais ou menos por aí.
Vou te colocar duas coisas. Nesse boneco de Olinda, o que pode acontecer é o pessoal sair com ele na rua e aquele pessoal tá indo para uma rua, né? Desfilando, e ele vai pro lado errado. Aí alguém puxa ele, volta, volta. Aí tem, não sei se já viu também, tem um meme, os marrequinhos se apresentando numa peça, crianças, né, vestidas de marrequinho, se apresentando. De patinho, aí um dos patinhos fica pra trás e aí o outro vai lá e dá um tapa na cabeça, fala, vem pra cá, toma rumo. O Moro tá precisando de alguém que dê um tapa na cabeça, você toma rumo, rapaz, tá?
Vai ter que organizar, ele precisa de um coach de carreira política, basicamente isso daí, porque, olha, desculpa aí o ouvinte da CBN hoje, mas eu vejo essas coisas, eu fico pensando, né? Até que ponto as pessoas conseguem, acham que a política é um local assim que você está disputando uma eleição, nada contra o Grêmio Estudantil, que tem a eleição muito bem organizada, mas me parece assim que a pessoa se dispõe a disputar uma eleição à presidência da República achando que é uma disputa de Grêmio. Você vai lá, reúne seus amigos, monta uma chapa lá e consegue se eleger. Até a disputa de Grêmio, acho que tem mais organização do que essa tentativa de disputa do Moro aí, bem complicado, viu? É uma pena, assim, a gente tira sarro de um lado porque... Foi hilário, né? A sequência, assim, foi um... com a paráfrase do próprio nome, né? Ele foi desmoronando aos poucos. Mas foi uma sequência bem, bem complicada, né? E fica triste por quê? Porque você vê uma pessoa bem intencionada, uma pessoa que tá afim de querer transformar o país, tá lá todo disponível, disputar uma eleição, colocou o nome, mas não deu uma bola dentro, né? Foi só a bola na trave para fora. Então, a gente fica triste por um lado, mas a gente tá aqui para comentar os fatos, né? E a sucessão de fatos, assim... foi desastrosa.
Para dar um puxadinho na conversa, veja, Sérgio Moro mora aonde? Ele era de Curitiba, foi para São Paulo. Ele não fez um curso nos Estados Unidos de um ano para ser político? Que curso que deram para ele?
Também, na verdade ele ficou prestando uma consultoria, né? Mais o trabalho jurídico dele.
Ah, é?
Ele ficou mais na parte de consultoria jurídica nos Estados Unidos, trabalhou com uma empresa lá, mas enfim, o resumo da ópera, assim, é uma sucessão de erros que ele fez, que a gente acabou comentando aqui, e uma tristeza, né? Porque às vezes você pega alguém que está disponível aí, querer disputar, ajudar o país de alguma forma, e não deu resultado nenhum, né? Triste, é lamentável, por um lado, essa sequência de erros aí.
Então ele foi fazer consultoria nos Estados Unidos, podia voltar, é um bom lugar, você não acha? De repente ele ir para lá, ninguém sabe a trajetória que ele fez aqui, lá ele vira consultor, porque aqui faltou consultoria para ele, né?
Faltou bastante consultoria e organização de campanha.
Tchau, grande abraço, até o próximo encontro.
Valeu, Gilson Vinci, da CBN Maringá, e até a próxima.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano, você pode entrar em contato com ele pelo Instagram, @ThiagoValenciano, ou pelo site dele, thiagovalenciano.com.br.